Ao vivo? Ao vivo! Saudações, alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace, está começando mais um Periscatso. Periscatso é um programa que vai ao ar todas as segundas e sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui no nosso canal, aqui no Verdazo. Associa-se não, né? Como que fala? Inscreva-se no nosso canal. É só clicar aí no sininho, é importante para o canal continuar crescendo. O Verdazo é o canal palmeirense que mais cresce na internet. Eu estou fazendo um estudo comparativo aí com os outros canais. Canais que têm muito mais inscritos do que o Verdazo, porque já estão aí na estrada há muito mais tempo. Mas o crescimento percentual do Verdazo está sendo absurdo, absurdo. E felizmente, graças a vocês que já se inscreveram, é o canal que mais cresce e pode continuar sendo. Se você que ainda não se inscreveu, se inscrever. Então inscreva-se no nosso canal, deixa aí o joinha também é importante, mas inscrever não é dar joinha, inscrever e lá no sininho, manja o sininho? É no sininho que tem que clicar. É para continuar sendo o canal palmeirense que mais cresce na internet. O canal que mais cresce. Tá louco, que daqui metido, hein? Muito bem, senhores. Hoje, Periscatso. Quarta-feira, jogo. Para quem acompanhou, a gente transmitiu o jogo entre Palmeiras e Árabe Unido. Tá legal o som? Me dê um retorno aí sobre o som. Se estão ouvindo bem. Fizemos, então, a primeira transmissão já com equipamento novo. Então, estamos com equipamento novo. Vocês estão vendo, né? Microfone, fone. Tem a mesinha de som aqui que vocês acho que não conseguem ver, nem é para ver mesmo. Qualquer dia eu mostro. Graças ao investimento de vocês. Graças ao apoio de vocês. O investimento dos padrinhos. E graças ao apoio de vocês que estão aí no chat, que gostam do canal e que fazem perguntas através do superchat. Isso é importante. Se você não é um padrinho, se você não faz um apoio periódico, você pode fazer apoios eventuais usando o superchat. Então, use o superchat, faça sua pergunta, vai ser respondida em primeiro lugar e continua apoiando o nosso crescimento. Tem muito equipamento para comprar ainda. Tem muito investimento para fazer. E o Verdazo, você sabe, é o canal patrocinado pela torcida do Palmeiras. Quem patrocina o Verdazo? É a torcida. Empresas, as grandes contas de marketing, elas não vão pôr dinheiro em canal de Zé Ruela aqui no YouTube, que nem a gente. Eles têm medo que a gente, né, corte a cabeça de um corintiano na câmera. O que eles acham? Eles acham que eu vou pegar a espada? Sei lá o que eles acham. Sei que eles não patrocinam. E então a gente recorre, é claro, ao financiamento da torcida. Então, tudo isso aqui é graças a vocês. Então, muito obrigado. E para que a gente continue crescendo, faço os votos para que vocês se sensibilizem, tornem-se padrinhos do nosso site, do nosso projeto, para que a gente vá lá na academia de futebol acompanhar o dia a dia, para responder todas essas perguntas que vocês fazem aí. Mas por que que nesse aqui? Eu não sei. Eu não acompanho o dia a dia do Palmeiras. Gostaria de acompanhar. Esse é o objetivo desse projeto. Poder responder essas perguntas de vocês. Mas poder responder sem ficar chutando, né? Porque é muito fácil chegar aqui e falar, porque o não sei quem tá com o tornozelo ruim, tá bichado. Não sei quem brigou com aquele outro ali. Falar, todo mundo, papagaio fala, né? Então, para falar com propriedade, falar porque está lá dentro, porque viu, porque perguntou, essa é a nossa proposta, fazer um trabalho sério, sério. Fazer qualquer coisa aí na internet, qualquer um faz, né? Queria mandar um abraço para o Saulo Carvalho, que acabou de usar o Top Chat. Não fez nenhuma pergunta, poderia ter feito, viu, Saulo? Mas mesmo assim, muito obrigado aí pela sua sensibilidade. E também ao Eduardo Ladeia, que é padrinho, né? E também, além de tudo, está fazendo um apoio aqui no Top Chat. Mas vamos falar de Palmeiras, né? Não vou ficar falando só de verdades. Vamos falar de Palmeiras, que afinal de contas é o que há de mais importante, é o tema central do nosso canal. O Palmeiras jogou, amistosou, né? Não foi um jogo, foi um amistoso. O Palmeiras fez um amistoso contra o Deportivo Árabe Unido, transmissão direta do áudio pelo Verdazzo. Aliás, o pessoal chega aqui falando, por que não põe a imagem para gente que não assina o Sport TV? Por que não vira a câmera para televisão? Porque não pode, porque é pirataria, porque isso daí a gente não faz, a gente é um canal sério, tá? A gente não vai fazer nada que é contra a lei, tá? Então, se vocês estão atrás desse tipo de conteúdo, não é aqui no Verdados que vocês vão achar. Não foi um jogo, foi um amistoso. Serviu para que o Palmeiras colocasse os atletas em atividade depois de 10 dias, 12 dias de miniférias. Essa parada foi importante para que os jogadores recuperassem um pouco seu organismo, seus músculos, dessem um tempo. E o time se apresentou na terça-feira, segunda-feira, fez os exames médicos, exames físicos novamente, para medir o que cada um precisava recuperar, e já embarcou na quinta e já jogou no sábado. Quer dizer, taticamente, praticamente nada. Teve alguma coisinha, assim. A gente vai falar sobre o que aconteceu. Primeiro eu vou responder o Eduardo, que afinal de contas fez uma participação no Top Chat, não fez nenhuma pergunta, mas depois fez. Ele quer que eu comente sobre as lambanças da nossa política e o que podemos esperar até as eleições desta gestão. A expectativa é o Paulo Nobre concorrer nessa eleição ou na próxima? Eu vou responder isso daí assim que a gente acabar de falar sobre o jogo, tá, Eduardo? Eu vou até copiar e colar a tua pergunta aqui, tá? Pergunta importante. Mas eu não vou responder ela agora para não cortar o assunto, tá? Tá salvo aqui. Muito bem. Eu vi muita gente cornetando o time pela forma como jogou, que era para ter amassado o Árabe Unido e não sei o quê. Gente, quem acompanha aqui o canal já sabe que vai vir lambada, né? Vai vir bordoada. Lógico. Como é que você exige desempenho de um time, principalmente no segundo tempo, de um time que mal treinou junto? Ai, mas é reserva, os reservas treinam juntos. Não, não, não é assim, animalzinho de teta, não é assim que funciona. Isso aí é na época que existia coletivo. O rachão é tudo misturado, não conta. E mesmo assim é em campo reduzido. Então, antigamente se fazia coletivo, titulares contra reservas. Hoje não existe mais isso, ou é muito pouco usado. Então, não existe isso, tá? Os reservas, eles são treinados para substituírem os titulares. Então não adianta nada dar um exemplo prático. O Thiago Martins se entrosar com o Luan. Não adianta eles se entrosarem. Por quê? Porque o Thiago Martins, quando ele entrar, ele vai jogar com o Antônio Carlos do lado direito. O Luan, quando ele entrar, ele vai jogar com o Edu Dracena do lado esquerdo. É muito difícil uma situação que os dois zagueiros saiam. Então eles não precisam de entrosamento. O que eles precisam é entender a função tática, a movimentação de cada um dos titulares, para que quando eles entram eles façam igual. Faz sentido isso para vocês? Então é por isso que hoje os treinamentos não são mais coletivo. Não tem titular e reserva. Até porque o Palmeiras tem 15 titulares. Ou dá para falar que o William Bigode é reserva? O William Bigode que fez 8 gols nos últimos 9 jogos. É, que marca, hein? 8 gols em 9 jogos. É, desde que o Borja saiu. Então não precisamos do Borja. Precisamos, sim. Precisamos bastante. Então o que a gente viu no primeiro tempo foi o Roger tentando dar uma nova cara ao time após a saída do Keno. O Palmeiras precisa de uma nova identidade na transição ofensiva, sem contar com a velocidade e com os dribles do Keno. Parece que o caminho que ele encontrou para isso é promovendo uma movimentação intensa de Dudu, Johan e William. Só que esse trio que jogou no sábado, como titular, não necessariamente vai ser o trio básico que ele vai usar no segundo semestre. Por quê? Porque o Borja está na Copa do Mundo e porque o Gustavo Scarpa está ficando pronto. E eu acredito que os dois tenham lugar entre os titulares. Quem vai sair? Não sei. Não sei. William. Difícil tirar um cara que está fazendo 8 gols nos últimos 9 jogos, né? E deve fazer mais um monte aí ainda, nesses 2 jogos que faltam. Quem que você vai tirar? O Dudu? Vai tirar o Johan? Coitadinho, vai sobrar pro Johan, né? Que tem menos grife, mas tá jogando bem, tá jogando muito bem. Então, continuamos muito fortes. Agora, não é porque temos um time muito forte que existe essa obrigação de ganhar todos os jogos e essa cobrança ridícula, essa cobrança estúpida que a nossa torcida faz em cima dos nossos jogadores, que só atrapalha. Só bota pressão desnecessária. Ah, mas não quer pressão, então não joga no Palmeiras. Podendo não fazer a pressão e podendo não encher o saco, por que, que você vai fazer essa pressão, hein, seu animalzinho? Por que, que você faz isso? Sua vida tá ruim? Sua vida tá chata? Então aí você vai e xinga o jogador do seu time? Xinga o dos outros times. Entra lá no Gambazo, no vídeo lá do Gambazo, e vai xingar os jogadores do Gambá. Entra lá no Urubuzazo, no Xerazo, sei lá como que chama, e vai lá xingar os jogadores do Flamengo, sabe? Fica xingando jogador do Palmeiras, cara. É o jogador do teu time, deixa de ser louco. Não faz o menor sentido isso pra você, velho. Aliás, pra mim, né? Pra você deve fazer. Tô vendo aqui o Domênico tá muito louco, né? Tá muito loucão mesmo. Vem falar com ele. Eu não sou o Matos, viu? Só pra você entender. O Matos é mais magro que eu. Pouco. Eu não sou o Matos. Vamos lá. Então, o primeiro tempo que a gente viu foi isso. Foi uma pequena demonstração de uma das saídas que o Roger pode aplicar no segundo semestre. Só que o que a gente quer ver mesmo é como é que ele vai usar o Borja e o Gustavo Scarpa, que são titulares. Como é que você vai deixar esses dois fora do time? Né? Bom, enfim. O Marcelo está falando assim, não faz sentido só criticar, somos torcedores. Então, não faz sentido, você colocou bem, só criticar. É claro que a gente tem que criticar. Sabe? Coisa que estão erradas, a gente tem que criticar. Agora, a gente não tem que criticar para desopilar o nosso fígado, sabe? Para desabafar. Depois você fala, eu não, nem queria falar aquilo, mas na hora eu estava com raiva, então eu falei, velho, numa boa, liga lá para a linha anti-suicídio, se você quer desabafar. Agora é de graça, inclusive, né? Saiu aí a notícia. Então, ô Tom Oliver, vai na boa aí, velho. Sem bate-boca aqui no chat, vai. Deixa o cara falar besteira, você vai bater boca com o cara. Mantenha o chat limpo, né? Mantenha o chat digno. Por favor, né? Como disse, por exemplo, o Jonerick, ele tá fazendo uma crítica aqui, mas é uma crítica. Ele tá falando assim, o Daverson não sabe jogar futebol, não tem jeito. Bom, saber ele sabe, né? Agora, ele tá muito abaixo do que a gente gostaria que ele fosse. Eu imagino até que no Alavés ele devia jogar mais bola do que ele tá jogando aqui. Então, a crítica, ela é pertinente, mas desde que ela tenha base, ela tenha fundamento e que ela não seja feita com fígado. Se é isso que você quer, um canal de vamos xingar muito no Twitter, não é aqui. Tem outros canais palmeirenses que fazem isso, que adoram, inclusive. Que crescem em cima desse, né? Dessa atitude. Cara, cada um faz do seu jeito. A internet cabe todo mundo. Tem. Cada um faz. Aqui não é assim. Aqui a gente gosta de fazer de outro jeito. Então, se você espera esse tipo de comportamento aqui no nosso canal, não vai rolar. Tá? Mas mesmo assim, eu espero que você goste do que você está vendo. E se não gostar, né? Como disse o nosso padrinho ali. Eu não vou repetir o bordel que o padrinho sugeriu, não. Mas vamos lá. Vamos baixar a bola aí. Vamos baixar a bola aí, quem tá xingando um outro aí, tá? Vamos baixar a bola, senão o estagiário Rambo vai tirar. Vai tirar mesmo, tá? Então vamos lá. Segundo tempo. O que que rolou no segundo tempo? Você não pode esperar um time. Já expliquei a história do coletivo, do entrosamento. Você não pode esperar nada do time que jogou o segundo tempo. Então, para que colocou? Para que serve? Para observar tecnicamente. Para observar o momento técnico de cada um. Então, eu vi ali uns 4 ou 5 que se destacaram positivamente. Posso mencionar o Mike. Eu gostei da atuação do Mike, solto. Parece que não sentiu a parada. E olha que ele é reserva, né? Gostei muito do Thiago Santos, continua naquele nível usual dele, de costume, como ele está jogando sempre em alto nível, sempre que entra. Então ele é um cara que, como ele entra e sai toda hora, ele acaba não perdendo o ritmo. Ele está sempre ali naquela toada. Gostei muito, muito, muito do Vitinho. Dentro do possível, é claro, o que o Vitinho fez? Fez 2 gols de bicicleta? Não. Mas ele é um cara que ele rapidamente ele entrou ali naquele miolo e ele conseguiu fazer jogada com começo, meio e fim. Ele recebia a bola, fugia da marcação, sempre com a cabeça erguida, que é muito importante na posição dele e principalmente na idade dele. Um cara que já joga de cabeça erguida, que sabe jogar de cabeça erguida. E com passes muito bons. Então ele cansou de deixar o Ian na cara do gol. O Ian também foi um destaque positivo, embora tenha perdido um monte de gol. Se fosse o Deverson, tava todo mundo arrancando as cabeças, os cabelos, mas como é o Ian, que é um menino, não sei o que, tá todo mundo achando bonitinho. Quero ver quando se isso fosse num jogo para valer, né? Então que sirva para o Ian entender que ele tem que treinar mais finalização. Mas por outro lado, vamos olhar o copo meio cheio. O moleque estava bem posicionado em todas, saiu na frente da marcação toda vez que recebeu as bolas e conseguiu chegar em condição de arremate. E ó, vamos falar, os arremates não foram ruins. Eles saíram todos pertinho da trave, né? Não foi aquela coisa bizonha. Mas podia ter, pelo menos um ele poderia ter guardado, né? Agora, vamos lá. Titio aqui botou lá no pré-jogo que ia ser 2-0 e com gol de Johan e William. Então acertei na cabeça. Por que que eu acertei na cabeça? Eu acho que foi sorte. É, óbvio que foi sorte, mas um pouco não foi sorte. Ou seja, 2 gols no primeiro tempo com o time titular contra um time que não tem nenhuma qualidade técnica e nenhum gol no segundo tempo com o time reserva. Exatamente por tudo isso que eu falei. O time titular é um time, já está pronto, tem entrosamento, as jogadas têm começo, meio e fim. E o time reserva é só o time reserva. É um catado de jogadores que tentam, na base da técnica, jogo tipo churrasco, tentar fazer um gol no time do Panamá, que é um time que é ruim, mas está entrosadinho. Então, eu imaginei um 0-0 no segundo tempo, foi o que aconteceu. Então, óbvio que foi um pouco de sorte, podia ter saído 3, 4 gols no primeiro tempo, podia ter saído gol no segundo tempo, não saiu, mas o desenho, a carona do jogo era meio essa, então por isso que eu acertei. Agora, acertar os jogadores também é um pouco demais, né? Mas eu acertei. Então é isso, rapaziada. Esse foi o jogo. É isso que a gente pôde observar dessa partida lá no Panamá. Vamos lembrar que os caras tinham acabado de chegar da viagem. A viagem é longa, tá? Eles chegaram na quinta-feira e jogaram no sábado. Tem jogo na quarta agora. E o Palmeiras treinou no domingo, treinou hoje, vai treinar amanhã e vai treinar como se estivesse na academia de futebol. 2 períodos, levou uma puta estrutura daqui para lá, toda a parte de fisiologia, de medicina, de cozinha, né? Levou tudo. É como se tivesse academia de futebol lá. E treino 2 períodos. Então é como se tivesse na academia de futebol, jogando com um time da Série C. Estou sempre falando isso aqui no nosso canal. Então, em termos de desenvolvimento do time, em termos de aproveitar o tempo para desenvolver o time, é a mesma coisa que tivesse ficado aqui. Tá? Então não tem motivo para ninguém ficar enchendo o saco. Enchendo o saco. Ah, mas podia ter ido para o Nordeste. Não, para o Nordeste não, cara. Para o Nordeste vai ter 3 jogos aí pelo Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês já viram. Já teve um agora, contra o Ceará. Outro dia. O que que vocês estão reclamando que não tem jogo no Nordeste? Tem pra caramba. Vai ter jogo com o Bahia, vai ter jogo com o Sport. Então vai ter jogo no Nordeste. O que poderia ter ido já falei, região norte, região centro-oeste. Esses realmente, Palmeiras tem torcida lá e não tá prestigiando. Agora, será que o Palmeiras quer prestigiar o Avante? Será que essa diretoria está realmente interessada em fazer o Palmeiras ter como sua maior fonte de receita o Avante? Será que essa diretoria tem o interesse em ver o estádio sempre cheio, cheio, lotado? Ou será que essa diretoria quer que o Palmeiras fique dependente de outra fonte de receita? E quem está querendo isso? Então aqui a gente vai começar a responder a pergunta que foi feita aqui pelo Eduardo no Superchat. Vamos lá. Vamos falar de política agora, tá, gente? Até porque temos que respeitar a pessoa que fez a pergunta e prestigiou o site. Se você quer que a gente fale de futebol, faça uma pergunta no Superchat sobre futebol. O Eduardo pergunta, comenta sobre as lambanças da nossa política e o que podemos esperar até as eleições nessa gestão. A expectativa é o Paulo Nobre concorrer, ou nessa ou na próxima? Bom, o Paulo Nobre, em princípio, não é candidato. Acho muito difícil que isso mude em 4 meses. Em política, tudo pode mudar. Mas ele não pode chegar em cima da hora e falar, ah, agora eu sou candidato. Se ele realmente quiser ser candidato, ele tem que avisar o grupo com o qual ele apoia, o grupo que se formou em torno da figura dele, que está se articulando para lançar um candidato. Ele tem que avisar esse grupo com uma certa antecedência, né? Porque senão os caras já estão articulando o candidato e chega em cima da hora, ah, não, agora o candidato sou eu. Não, isso ele não vai fazer. Se ele for ser candidato, ele vai ter que revelar isso antes, começar a articular isso antes com o seu grupo. E que eu saiba, isso não está acontecendo. Então, não devemos esperar Paulo Nobre como candidato nesta eleição contra o Maurício. Tá? As coisas podem mudar. Tudo pode mudar. Mas, nesse momento, não. E se for para mudar, tem que ser rápido. Não pode ser daqui muito tempo, não. Tá? Hoje, o grande assunto político é sobre essa confirmação das alterações estatutárias. Os associados têm que votar no sim para confirmar as mudanças que o Conselho aprovou. As mudanças dizem... A principal mudança é mudar o prazo para... O tempo de gestão. A duração da gestão do presidente. Normalmente são 2 anos. Atualmente são 2 anos. O estatuto prevê 2 anos. Nessa alteração vai mudar para 3. Há uma série de outras alterações juntas, mas a mais importante é essa. E mudar para 3 anos é muito bom. E eu sempre defendi isso. Desde que eu comecei com o blog Parmeirista, lá atrás, em 2007. Eu tô desde 2007 fazendo essa brincadeira aqui. Não no YouTube, mas com blog, com site, etc. Eu sempre pedi isso. O grupo político com o qual eu tô alinhado, fui alinhado, sou fundador de um dos grupos políticos lá do Palmeiras, embora não seja mais sócio, não tenha mais nada a ver com a política do Palmeiras. Eu repito, não tenho nada a ver com a política do Palmeiras. Claro que eu tô falando de política porque eu sou palmeirense e quero o melhor para o clube. E aí eu vou dar minha opinião sobre a política do clube em cima dos fatos que eu conheço. Mas eu não sou político do Palmeiras, eu não vou ser candidato a nada, nem a diretor, nem a conselheira, até porque deixei de ser sócio. Então, tá muito claro isso? Tem gente que fala que eu tenho interesse. Que interesse que eu tenho? Eu não sou nem sócio. Então, desde 2004, desde que eu me tornei sócio em 2004, deixei de ser sócio em 2014, eu sempre achei que tinha que ser 3 anos e muitas vezes deixei isso claro. Então quem me acompanha há muito tempo sabe disso e se lembra disso. Então por que você está contra? Eu sou contra essa mudança, porque ela não pode ser feita agora. Ela tem que ser aprovada. três anos, mas não para essa eleição de agora. Não é para essa eleição de agora. E isso tinha que ter sido feito de forma honesta. Honesta, o termo é este. Na reunião do Conselho. Só que o Conselho fez de um jeito que a mudança é para esta eleição. E nessa eleição, o Maurício Gagliotti vai concorrer. Então vai estar beneficiando o cara que está no cargo agora. E isso não pode. Isto não pode. Só que isso, na verdade, está sendo feito não é para beneficiar o Maurício. É para beneficiar a patrocinadora. Que ela tem um interesse muito grande em se eleger presidente o mais rápido possível. Então, ela já mudou, ela passou por cima das regras do Palmeiras ao se tornar conselheira com 3 anos de associada, embora ela contou com uma palavra que não vale nada, que é a palavra do Mustafá, de que ela era sócia desde 1996, porque ele disse que ela era sócia. Ele confirmou, ele deu o aval, ele avalizou essa associação antiga dela sem ter nenhum documento. Bom, ela virou sócia simplesmente porque ele disse que ela era. Tem gente que pagou mensalidade, pagou tudo para poder ser candidato. Ela com 3 anos foi lá, pagou, sei lá o que ela pagou, né? E conseguiu. Ela tem pressa em ser presidente do Palmeiras. Por que que tem pressa? Por que que não pode esperar como todo mundo? Então, ela está colocando as coisas, ela, a patrocinadora, ela está encampando a campanha dos 3 anos porque ela quer ser presidente. Porque ela precisa, ela só vai ter condição de ser votada em 2021. Então, se ficar 2 anos agora, o mandato vai ser de 19 e 20 e ela não vai poder concorrer. Aí entra os 3 anos e ela só vai poder entrar em 23. Então, na verdade, ela está puxando, ela está economizando 2 anos de espera com isso. É isso que ela quer. Aí, se os 2 anos não passarem, eu não sei nem se ela vai continuar na política do Palmeiras. Ela quer agora, ela quer o mais rápido possível. Então, ela quer ficar na aba do Maurício esses 3 anos e já assumir logo depois. Mas por que que você não quer que ela seja presidente, Conrado? Eu não quero que ela seja presidente porque ela é patrocinadora. Eu adoro o patrocínio dela. E eu detesto a forma de política do Mustafa Contursi. Eu quero deixar tudo isso bem claro. Eu não sou contra o patrocínio da Crefisa. Eu não quero a Crefisa longe do Palmeiras. E eu não quero que o Palmeiras fique nas mãos do Mustafa, que é o que há de pior na política do Palmeiras. Então por que que você está votando no não? Não faz sentido. Faz sim. Não é porque o Mustafa está a favor do não que o não é ruim. Não é. O que vocês têm que tirar da cabeça essa coisa bipolar que existe não só no Palmeiras, mas na vida. Então, ou você é de direita ou você é de esquerda. Se você é de um, você odeia o outro. Se você gosta do Messi, você odeia o Cristiano Ronaldo. Se você gosta do LeBron, você odeia o Curry. E, sabe, essas coisas não entram na minha cabeça, cara, sabe? O Mustafa, por conveniência, por escolha política dele, ele ficou do lado do não porque ele está em litígio com a Leila. Eu não quero que a Leila seja presidente, não é porque ela está contra o Mustafa, nem porque ela está a favor não sei de quem. Eu não quero a Leila presidente porque ela é patrocinadora. Não pode a patrocinadora ser a presidente. Não pode. Por que que não pode? Porque é a mesma pessoa que vai estar dos dois lados da mesa. Porque ela vai fazer o que ela quiser com os livros contábeis do Palmeiras, usando o dinheiro das empresas dela. Isso não tem um cheiro estranho para vocês? Então, eu quero que ela continue como patrocinadora. Eu quero que ela esqueça a carreira política. Eu não quero a Leila política no Palmeiras. Eu quero a Leila patrocinadora fazendo os vídeos dela. Até já desisti de não querer isso, porque eu acho que atrapalha. Né? Eu acho que não tem que ficar usando a academia de futebol para promover as empresas dela, para se promover. O patrocínio é botar a marca na camisa. Pode pensar em uma série de coisas, porque o patrocínio é muito bom. não é um patrocínio qualquer, mas não pode atrapalhar o dia a dia da academia de futebol como ela faz. Não pode ficar nessa promiscuidade com os jogadores, levando o cliente para ficar no ambiente dos jogadores. Não pode, é tudo errado. Imagina se ela for presidente, o que, que vai virar a academia de futebol? Ah, mas ela vai pôr muito dinheiro, vamos pegar um monte de jogador bom. Pô, nós já não temos um monte de jogador bom? Quando começou o ano, todo mundo falou, meu, não tem como tirar nenhum título do Palmeiras, nosso time é muito melhor do que os outros, e a gente perdeu do Corinthians. Tudo bem que foi roubado, mas... Quer dizer, jogador bom significa o melhor time? Você pode comprar um monte de jogador bom, mas muito melhores do que os outros. Se não jogar bola, se não tiver num ambiente bom... Vê a Espanha. A Espanha foi eliminada pela Rússia na Copa do Mundo. Quer comparar o elenco da Espanha com o elenco da Rússia? Por que, que a Espanha foi eliminada pela Rússia? Porque trocou o técnico na véspera da Copa do Mundo. Isso é bagunça. Isso é não tratar o ambiente de futebol como se deve. Eu tenho sérias dúvidas que a patrocinadora vai ter essa capacidade. Por quê? Porque ela não é uma mulher de futebol. Ela não entende nada de futebol. Até 2015 ela não sabia nem onde era o Palmeiras. Ela fala que ela é sócia desde 2006, ela nem sabia onde era o Palmeiras. Palmeiras. Então, Leila, por favor, seja só patrocinadora, se é que isso interessa para você. Agora, eu queria entender esse interesse enorme em ser presidente. Por que, que você quer ser presidente? Você já não está fazendo muito pelo Palmeiras? Muito? Com o dinheiro do seu patrocínio? Por que, que você quer ser presidente? Por que, que não basta para você ser patrocinadora? Por que, que você quer concentrar todo o poder em torno de você? É isso que eu queria saber. É isso que eu gostaria de perguntar para ela, só que ela não me recebe para entrevista. É isso que eu gostaria que os jornalistas que chamaram ela em plena Copa do Mundo para fazer um programa, não perguntaram isso para ela. Por que que não perguntam? Então não adianta falar que eu sou contra o Palmeiras, que eu não sou palmeirense, que eu mereço o time de 2012. Não. Eu não mereço nada disso, eu sou tão palmeirense quanto vocês. Aliás, eu acho que eu faço bastante pelo Palmeiras. Agora, eu tenho uma opinião e estou explicando por quê. Então, eu quero o patrocínio da Leila, eu não quero que ela saia, eu não quero que ela vá embora. Eu detesto a forma de política do Mustafá. Eu vou comemorar muito o dia que ele sair da política do Palmeiras. Muito. Estou falando isso aqui, ó. Então, não vem falar que eu estou do lado do Mustafá. Isso é exatamente a estratégia que a Leila está usando para convencer os associados. Então ela usa a palavra modernidade, que 3 anos é moderno. Ah, que moderno. 3 anos existe há muito tempo. Palmeiras que é atrasado. A mudança de 3 anos agora não é pela modernidade, é pela conveniência. Por que não mudou para 3 anos antes? Por que só agora, a toque de caixa, inventaram essa alteração estatutária? Quem conhece a política do clube viu como ela foi agressiva no convencimento aos conselheiros para que passasse a reforma estatutária e passou por 2 votos. Então, no fim de semana que antecedeu a votação dos conselheiros, o que teve de conselheiro que virou casaca? E aí fica pela imaginação de vocês o que ela fez para conseguir essas viradas de casaca. Então teve um grupo que eu tinha em altíssima conta, chamado Confraria Palestrina. Tem 5 conselheiros. Conselheiro de arquibancada, conselheiro, né, que vem da torcida. 4 viraram a casaca. 4. Só o José Aparecido manteve a palavra. Os outros 4 viraram a casaca. No fim de semana, imediatamente anterior à votação. E 3 deles viraram diretores agora, nomeados agora diretores, pelo senhor Maurício Gagliotti. 3 dos 4 que votaram a favor. E o que, que esses caras que foram nomeados diretor agora, o que, que eles vão fazer em 5 meses de gestão? Me digam. Então, isso aí é só para vocês. É um tiquinho, assim, da política do Palmeiras para vocês. Então, atrapalha, atrapalha. Os 3 anos é melhor, é muito melhor. Mas não agora, gente. Não agora. Se for feito agora, a Leila assume em 2021. E a Leila, com a caneta e com a chave do cofre na mão, não é garantia de título, não é garantia. É garantia de nome. Vai ter grife. Vai ter um monte de jogadores. Igual o Corinthians em 2005. Que foram campeões brasileiros naquela manobra de voltar um monte de jogo. Será que é assim que vocês querem ser campeões brasileiros? O Corinthians, quando o Kia entrou e botou tudo o dinheiro, comprou Tevez, Mascherano. Vocês lembram disso? Vocês têm idade para lembrar disso, pelo menos? Tem, né? Faz 13 anos, não faz tanto tempo. Contratou um puta de um time. Não conseguiu ser campeão brasileiro na bola. Teve que fazer um esquema ali para voltar as partidas. Luiz Sveiter voltou as partidas do Edilson Pereira de Carvalho. E aí o Corinthians ganhou os pontos que precisava e roubou o Inter de forma absurda na rodada que decidiu o campeonato, né? No jogo final, o jogo do Tinga. Juiz Márcio Rezende de Freitas, que aliás era o mesmo que tinha roubado o Santos em 95. Então tem as histórias do futebol, né? Será que botar uma mulher cheia de dinheiro vai garantir título? O Palmeiras vai garantir um monte de jogador de grife, né? Lembra do ataque dos sonhos do Flamengo? Naquele, em 95? Romário, Sávio, Edmundo. Jogou nada. Então o que adianta você comprar um monte de jogador? Ah, mas tem o Matos. O Matos não sabe montar time, não, gente. O Matos é ótimo contratando e vendendo. Ele é comerciante. Ele não é um montador de time. Então tem muita gente se apoiando nisso. Não, mas ela não entende nada, mas o Matos entende. O Matos, sem supervisão séria, sem supervisão de quem está preocupado com o Palmeiras e não com as empresas. E essa foi a frase que ela usou. Ela usou essa frase. Eu faço tudo pelas minhas empresas. Ela disse isso no discurso dela no conselho, ameaçando os conselheiros que estavam contra ela de tirar o patrocínio. Ah, vocês não querem? Eu vou embora. Aí ela falou, ah, posso ir para outro clube. Daí ela corrigiu, não, eu não vou para outro clube. Eu saio do Palmeiras e eu não vou para nenhum outro clube, mas eu tiro do Palmeiras. Ué, mas não amo o Palmeiras? Não cansa de falar que amo o Palmeiras? Não. Então por que põe a faca no pescoço do Palmeiras? Por que tem essa postura de ou eu sou o presidente ou eu tiro o patrocínio? Isso, gente, é chantagem. Isso não é atitude de quem ama o Palmeiras. Isso é atitude de quem está sendo agressivo em torno do seu próprio objetivo. Então leiam, gente, as entrelinhas, leiam as atitudes. É muito legal você ver ela, a modernidade, contra o Mustafá. Contra o Mustafá eu também sou. Querer a modernidade eu também quero. Agora eu estou vendo a manipulação que está sendo feita. Então tudo isso eu falei para responder a pergunta do nosso querido Eduardo Ladeia. Obrigado pela sua pergunta, viu, Eduardo? Vamos lá. Anderson Silva quer saber o que eu faria com os 90 milhões no caixa. Eu investiria na base igual o São Paulo tem. Você não sabe como está a nossa base. Nossa base está melhor. Igual ou melhor que a do São Paulo. Tá? Igual ou melhor. Não precisa investir 90 milhões na base. Põe tudo na base. Lógico que não. Você tem que comprar jogador. A gente tem que fazer ajustes no elenco para ganhar título esse ano. Nós estamos no funil de duas competições e estamos bem colocados no brasileiro. Então a gente tem três competições importantes para ganhar. Então chega de ser o time do ano que vem. Eu quero ganhar título esse ano. O Palmeiras já passou essa fase de montar uma plantar a semente para colher lá na frente. Não, nós já estamos na época de colher. Então a gente foi muito mal. Muito mal não, vai. A gente poderia estar melhor, principalmente no Campeonato Brasileiro. Poderia ter ganho o Campeonato Paulista. Tudo bem que teve aquela série de problemas na final, mas de qualquer forma, eu acho que poderia ter feito um papel melhor. O elenco desse ano não foi bem montado, embora tenha jogadores excelentes. Embora quase todos os jogadores são de altíssimo nível. Agora, você tem um cara que quando sai o Borja, você não tem outro centroavante. Então, o elenco não foi tão bem montado assim. O Gustavo Scarpa, ele veio no bônus. Então, ele realmente ele não estava no planejamento inicial. Mas como ele fez falta depois que ele saiu, né? Então, será que foi tão bem montado assim o elenco? Jogadores muito bons, mas o Roger está conseguindo dar liga? A culpa é do Roger? Que técnico será que ia chegar e ia fazer esse time voar? Então, tem que fazer ajuste para não perder o ano. Os ajustes, eles não podem ser radicais. Você não pode cortar o técnico, como todo mundo gosta. Corta, tira o técnico, põe outro melhor. Aí você volta a zero. Você tem que aproveitar alguma coisa desse trabalho que está feito. No fim do ano, você avalia se valeu a pena ou não. Se tem mais para extrair desse conjunto que se montou entre técnico e jogadores. Agora não. Agora é com o Roger até o fim do ano, não tem conversa. E aí você tem que ter jogadores, inclusive com pedidos dele, atender a pedidos dele, ó, tá, não tá funcionando aqui, 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 eu quero um reforço aqui. Então eu usaria esses 90 milhões para garantir os títulos deste ano. E entenda garantir os títulos deste ano, tudo que envolve um time vencedor. Isso envolve jogadores, isso envolve estrutura, isso envolve bastidores. Entenda como quiser. Vamos lá. Senhores, usem o superchat para terem certeza que a pergunta de vocês será respondida. Eu queria pegar aqui a pergunta. A pergunta do Rian Barbosa, ou Ryan Barbosa, não sei como é. Você está prevendo o que vai acontecer em 2021? Não, não previ nada, não disse nada o que vai acontecer em 2021. Em 2021, a Leila vai ser candidata com fortes chances de ganhar e a gente já viu o estilo dela de persuadir as pessoas dentro do clube. Quem está perto do clube sabe do que eu estou falando. Quem está longe fica nessa coisa de. Sabe que eu escutei muita gente falando? Não, porque ela quer fortalecer a marca da empresa dela. E você acha que ela vai montar um time fraco para associar a marca dela a um time fraco? É um plano de marketing dela. Não sejam ingênuos. Até porque, quem conhece marketing sabe que a associação de uma marca a um clube esportivo, ela tem uma curva de ganho. Então, nos primeiros 2, 3 anos, é enorme. E depois ela fica estagnada. Não adianta você investir mais, você tem só que manter. Então, a penetração da marca Crefisa no mercado já está consolidada. Todo mundo conhece a Crefisa hoje. E há 4 anos atrás ninguém conhecia. Nem Crefisa, nem fã. E hoje todo mundo conhece. Então agora é manutenção. Então não tem plano de marketing. O que que ela quer sendo patrocinador e presidente ao mesmo tempo? Ter a chave do cofre, a caneta e os livros contábeis na mão. O que que ela quer? Eu não sei. Mas plano de marketing não me parece. Tá? Então ela quer muito e ela está investindo, ela está colocando dinheiro, ela paga táxi, ela paga pizzada, paga jantar, ela paga. Isso é investimento, ninguém rasga dinheiro. Ela não está tirando dinheiro do bolso para convencer conselheiros, para agradar conselheiros. Ela quer muito conseguir isso. Isso é investimento. Qual é o retorno desse investimento? Eu não sei. Agora, não me parece ser coisa. Não me parece ser amor ao Palmeiras. Me desculpa. Não parece ser amor ao Palmeiras. É porque nem sabia onde era o Palmeiras até outro dia. Então, Rian Barbosa, aí você faz uma pergunta, ok, aí você vem e me xinga. Então eu vou te tirar, cara. Eu vou te tirar porque você não sabe usar aqui o nosso canal. Então, esse tipo de coisa você faz lá no UOL, no Facebook, no Globo.com. Lá é assim. Todo mundo se xinga. Aqui não é assim, cara. Então, você está fora. Quem mais? O Renan Dias está me fazendo uma pergunta que eu não posso responder. Ele acabou de fazer, leio, eu nem vou ler. mas eu não posso te responder isso porque eu não tenho a menor condição, não tenho o menor conhecimento sobre as intenções pessoais. Eu tô com a mesma dúvida que você, só não tô sentindo um cheiro muito bom. Deixa eu ver se eu acho mais alguma pergunta aqui. Os 90 milhões, já falei, eu investiria em jogadores. Uma parte desses 90 milhões pode ir para a base, sim. Tem que ver o que falta na estrutura da base, né? O CT da base é um CT bom e tal, mas pode melhorar. Mas, pô, com 1 milhão você faz uma belíssima obra lá. Não precisa de 90. Ó, Luiz Carlos Guimarães está falando assim: de 2000 até 2014, quem cuidou do clube? Pessoal do Mustafá. Pessoal do Mustafá e o pessoal da UVB. Né, uma parte Mustafa, uma parte UVB, não fizeram nada. É, não é desses caras. Assim, o mundo não é ou Leila ou eles. Tem outras pessoas. Tem outras pessoas que poderiam ter tido uma chance e não tiveram. Então, é isso que eu falo, que o mundo não é binário. Não é ou é a turma do Mustafa ou é a Leila. Não é só isso. Então esqueçam isso. Isso é a estratégia que ela está usando para convencer a opinião pública e induzir os sócios a aprovarem. Então não é que se o não passar, o clube volta para a mão do Mustafa, mas não volta mesmo. O Mustafa hoje ele controla o COF, mas ele tem 50 conselheiros, 50 e poucos conselheiros. Ele já teve 250. Então hoje ele é uma força em plena decadência, e ó, todo minuto de silêncio que vocês veem lá no Allianz Parque, vocês podem ter certeza que quase todos é do time dele que está indo embora. E está cada vez mais fraco. Então, ele não vai ser presidente, ele não tem força para colocar uma marionete dele na presidência, como foi o Tirone. Ele não tem mais essa força. Tá? Então vai haver muitas composições políticas, ele vai compor com alguém, ele vai fazer uma ou outra exigência, gente, como ele fez com o Paulo Nobre entre 2013 e 2016, e nós fomos campeões, tivemos dois títulos nacionais. Então teve muita gente que falou, o Paulo Nobre está com o Mustafa. O Paulo Nobre soube fazer política e compôs com o Mustafa, cedeu numa ou outra coisa, mas não deixou o futebol se enfraquecer. É isso que a gente precisa. Interessa se fez aliança com o Mustafa, com o Serafim, com o Pescarmona, com o Beluso, seja lá quem for. Alianças políticas se faz para se manter o governo. E aí você tem que manter o futebol forte. O que o Maurício Gagliotti está fazendo? Ele tentou fazer isso, mas ele fez isso de uma forma desastrada e fez isso traindo um companheiro de trajetória e amigo. Traiu. Então, essa foi a escolha dele para tentar ser um bom presidente. Eu acredito que não tenha sido a melhor escolha. O Marcelo da Rocha fez uma pergunta. Então, obrigado. Aqui usou o superchat. E ele fez uma pergunta que até que eu até já respondi mais ou menos, né? Se eu não acho que os reforços devem ser indicados pelo técnico. Sim, claro que sim. Principalmente nessa situação que é um ajuste que deve ser feito para a temporada e nós vamos com o técnico até o fim da temporada. É claro que deve. Mas não é só nessa situação, é sempre. O técnico sempre tem que participar das escolhas. Então o que a gente vê é o Matos com muita liberdade para ir ao mercado, fazer ótimos negócios. São negócios que têm foco financeiro, sempre é muito positivo para o Palmeiras, compra barato, vende caro, ele consegue uns negócios que ele prorroga a permanência do cara aqui, ele é ótimo nisso. Só que ele tem que ter, junto do foco do negócio, ele tem que ter o foco do futebol, ele tem que fazer as duas coisas juntas. E o foco dele está muito mais no negócio em si. Então, quando ele tinha uma supervisão muito próxima, e isso acontecia até 2016, a gente otimizava o potencial do Matos. Então, tinha negócios que eram freados pela diretoria. Falando, não, esse aí é ótimo negócio e tal, mas ele não encaixa no time, você não precisa A gente não precisa desse cara aqui. Ah, mas vai ser um puta negócio. Mas não precisamos dele no time. Precisamos desse recurso que a gente vai usar nesse cara naquela outra posição ali. Então isso aconteceu. E precisava continuar acontecendo e não acontece mais. Hoje o foco do compra e vende do Palmeiras é negócio. E o técnico que se vire para juntar as peças e montar e fazer o time jogar. Então hoje é assim que está acontecendo no Palmeiras. Então é por isso que a gente não consegue um time redondo, 100%. A gente consegue ter, o nosso time é muito bom, o nosso elenco é excelente, excepcional. Só que nem sempre o Roger está tendo todas as peças que ele quer à disposição. Então ele está tendo que se virar e aí a culpa acaba caindo nele. Pá, com esse monte de jogador bom, não consegue. Vai lá você então fazer o time jogar. Ah, sim, cara, futebol não é videogame. Tem muita gente que acha que futebol é videogame. Ah, o jogador 88, mais o outro 86. Ah, não tem como perder. Tem sim, cara. Porque não é você que tá lá no joystick, cara. É um jogo de verdade. Cacete. O Tony Aro tá dizendo que daria uma chance pra Leila. Porque pior que muitos que tiveram, garanto ela não será. Mas o que você garante, Tony Aro, alemão? Por que você garante? Você acha? Você daria uma chance. Cara, você não pode dar chance para alguém que vai ser presidente do Palmeiras. Você dá chance, sabe, para um jogador que você vai e põe, se não der certo, ele tira. É 2 ou 3 anos, cara, essa chance que você quer dar. Né? Você poderia dar uma chance pro Tirone? 2 anos ele quase mandou o Palmeiras pra falência completa. O Palmeiras quase deixou de existir por causa de 2 anos de Tirone. Ah, mas isso não vai acontecer com a Leila. Não, talvez não, provavelmente não. Mas eu fico pensando uma coisa. O Palmeiras teve um CFO. CFO é o diretor financeiro. Nos 4 anos da gestão do Paulo Nobre e no, mais 1 ano com o Maurício Gagliotti. Então ele construiu todo o sistema financeiro, remodelou, fez que era uma bagunça, ficou tudo certinho, tudo bonitinho para vir auditoria, para fazer o que quisesse, tudo redondinho, tudo escalonado, Palmeiras com uma saúde financeira absurda, não só porque entrou recursos, mas porque tinha um cara que sabia organizar todas essas operações, relacionamento com banco, etc. O cara era um avião, um profissional absurdo, que ganhava muito bem para isso, mas que poderia... que ganhava... O equivalente é o que ele ganharia numa empresa de mercado, assim, de altíssimo nível. Até porque ele era o diretor financeiro de um clube que gira 400, 500 milhões de reais por ano. É bastante. Então tem que ganhar bem. Ele pediu demissão. Pediu demissão. Cara palmeirense. O emprego dos sonhos do cara. O cara é da área financeira. Consegue chegar a CFO do Palmeiras. O que mais o cara dessa área pode querer? Ganhando o mesmo que ele ganharia numa empresa top fora do futebol. O que mais esse cara poderia querer? De repente ele pede demissão. Não, isso eu não vou fazer. Isso eu não quero mais. Eu não vou mais trabalhar no Palmeiras. Não, porque não quero mais. Então são coisas que eu fico pensando. Por quê? Por quê? Após o primeiro ano sem o Paulo Nobre, com o Maurício Gagliotti e Leila interferindo, não quero, não vou mais ser diretor financeiro do Palmeiras. Então pensem. O Lucas Janizella está falando assim: acho bem estranho essas contratações. O Matos deve ganhar comissão de empresário para trazer jogador, por isso esse monte de contratação todo. Oh, posso te falar uma coisa? Comissão, o empresário ganha. Agora, se o diretor de futebol ganha por fora, se ele continuar fazendo negócios que deem lucro para o Palmeiras e que sejam bons tecnicamente, não tem problema nenhum. Então, se ele fazia isso em 2016, o Palmeiras foi campeão, não estou nem aí. Eu sempre falei isso. Todo mundo, porque eu odeio o Mustafa. Eu também odeio o Mustafa. Ele mandou a gente para a segunda divisão 2 vezes, porque o Tirone foi obra dele. Mas eu sempre falava assim, eu não odeio o Mustafa pelo que ele faz, pelo que ele supostamente rouba, porque falam que ele rouba pra caramba, tem que provar, né? Eu não tenho provas. Embora a gente ouça tanta coisa. Eu falo assim, eu não teria problemas com o Mustafa se ele roubasse um monte, mas o Palmeiras fosse campeão todo ano. Não me importa, o dinheiro não é meu, o dinheiro do Palmeiras não é o dinheiro público, o dinheiro do Palmeiras é do Palmeiras. Então, se ele tira parte dele para fazer o Palmeiras ficar forte, isso se aplica a Mustafa, a Matos, a quem quer que seja, mas se o Palmeiras está forte, é campeão, ganha taça, tô nem aí que rouba, tô nem aí mesmo. Não gostaria que fosse assim, claro, claro que eu não gostaria que fosse assim. Mas não tem criança morrendo de fome, não tem gente morrendo em corredor de hospital por causa disso, não tem. Não, então, sabe, não é uma coisa que me deixa indignado. O que me deixa indignado é saber que o cara rouba e o Palmeiras podia ter jogadores melhores porque o cara roubou e deixou de ser campeão por causa disso. Aí isso me deixa indignado. Mas o que eu disse, na condição do Palmeiras ser campeão todo ano, o cara vai lá, tira a parte dele ali pra fazer o negócio, ó, eu finjo que não vejo. Numa boa. Então, comissão é de lei, é praxe. Todos os empresários fazem. O que não é correto é comissão por fora para o diretor que facilita, que força o negócio. Isso pode estar acontecendo? Pode. A gente sabe? Não sabemos. Mas é o tipo de coisa que eu só vou me preocupar em, por exemplo, agora, que não está ganhando título. Então, peraí. Por que que não tem outro centroavante? Por que que investiu no, em tanto volante? Por que que investiu, por exemplo, no Bruno Henrique se a gente tinha o Tietê? Ah, o Bruno Henrique se mostrou melhor que o Tietê, é verdade. Mas, na época, o Bruno Henrique não veio para ser titular e foi bem caro. Então, não sei, são coisas que eu me pergunto. Né? Ah, mas trouxe o Daverson. Então, mas será que essa escolha do Daverson foi boa? Por que o Daverson? Por que tão caro o Daverson? Então são coisas que realmente a gente tem que questionar. E aí que entra, sabe quem? O papel dos conselheiros e principalmente do COF, que são operações caras. E você fala assim, peraí, esse jogador aqui, por que foi tão caro? E isso tem que ser questionado, tem que ser pressionado. Isso é papel dos políticos do Palmeiras fazer. Vamos falar de futebol? Boa, alguém fez pergunta de futebol, então a gente vai falar de futebol. Cuca pediu, tá dizendo o João Neto, sobre o Daverson. Ué, mas o Cuca pediu não quer dizer que é lei, né? Cabe ao diretor de futebol, cabe ao presidente do clube olhar e falar assim, mas peraí, é esse que você tá pedindo? Por quê? Quanto você tá ganhando com isso? O jogador é muito ruim. Chega o Roger pra você, que é presidente do Palmeiras, você é o presidente, João Neto. Aí chega o Roger pra você e fala assim, olha, eu quero o Emerson Sheik. Por 10 milhões aqui, eu falei já com o empresário dele, ele quer, por 10 milhões a gente pega o Emerson Sheik. Ué, o Roger pediu. Você aceita? Não. A palavra final é do presidente. A responsabilidade final sempre é do presidente. Então, a pergunta aqui do Nicolete. Qual a sua expectativa com o atual elenco? Você acha que o time consegue recuperar e acompanhar a projeção de pontos do Verdasso? Está 4 pontos atrás. Consegue. Consegue sim. Eu tenho muita expectativa com relação ao encaixe do Gustavo Scarpa. Se o Gustavo Scarpa encaixar direitinho, se a gente conseguir fazer com que esses jogadores de frente tenham uma aproximação maior, a gente vai ter muito mais chance de envolver as defesas adversárias e ganhar as partidas. Tá? Então, eu tenho essa visão otimista, que dá para acontecer. Fácil não vai ser. Tá? Mas se você me perguntar hoje quem vai ser o campeão brasileiro, Palmeiras. Ah, agora vocês começaram a fazer perguntas boas, agora que está na hora de acabar já, né? Então eu vou responder mais algumas perguntas, mas antes eu quero deixar mais uma vez o convite para vocês se tornarem padrinhos do nosso site, proporcionarem que a gente vá lá fazer essas perguntas ali para eles, ali na Academia de Futebol, tá? Porque aqui a gente só fala, mas a gente não tem quem responda. Eles até estão vendo, alguém manda para eles o link, e eles vão ver isso, que não vão responder. Mas lá na Academia de Futebol eu tenho mais chance de conseguir esses contatos, pelo menos. Então, seja padrinho do nosso site, www.padrim.com.br/verdazo. Por favor, os estagiários podem colocar no chat os endereços padrim.com.br/verdazo ou patreon.com/verdazo. O Fábio Queiroz diz assim: prefiro não ganhar título se a diretoria for corrupta. É o que eu disse, se ela está sendo corrupta para ganhar dinheiro para si, tipo, exemplo, o diretor tá roubando em cima da transação, ele não está comprando o resultado. Então, eu não vejo nada antiético, é claro que é. Esportivamente, o Palmeiras não está sendo beneficiado por essa corrupção. Essa corrupção está sendo... O único beneficiado está sendo o corrupto. Então, ele não está mexendo no resultado do campeonato. Então, pouco me importa. É isso que eu quero dizer. Eu quero que vocês entendam isso. Tá? Então, se a gente tem um cara que é muito bom negociante e tira lá os... Posso falar uma coisa? Eu duvido que exista um cara que negocia jogador que não tira o seu por fora. Não estou falando que todos são, estou falando que eu não acredito que exista. Agora, se existir, parabéns, bato palma para esse cara. Tem umas perguntas boas aqui, já perdi. O que é melhor, contratar um bom volante com mobilidade para a vaga do Tietê ou usar a base para suprir a saída dele com a... Gabriel Furtado e Matheus Neres são boas opções da base. Não. Para a vaga do Tietê, nem o Gabriel Furtado, nem o Matheus Neres. O Matheus Neres ainda talvez pode fazer a função de segundo volante. O Gabriel Furtado, não. O Gabriel Furtado é primeiro volante, é um cara para servir de opção para Felipe Melo e Thiago Santos. Não para a vaga do Tietê. Para a vaga do Tietê, eu acho que a gente tem que ver como é que o Jean vai se comportar. O Jean, a gente sabe, teve uma cirurgia no começo do ano. Ele voltou no final do semestre. Não deu tempo de pegar ritmo. E ele está pegando ritmo ainda. Então, vamos ver como o Jean vai se comportar. O Jean é o cara que vai servir de opção ao Bruno Henrique e até ao Moisés. O Moisés é uma grande opção para ser o segundo volante. Aí o Moisés é puxado um pouco para trás. E aí você pode usar tanto o Lucas Lima, quanto o Gustavo Scarpa por dentro, quanto o Johan por dentro, embora eles também joguem pela beirada. Não acho que tem que investir nessa posição de segundo volante, não. Eu acho que o recurso que a gente tem aí tem outras posições que são mais importantes. Estou muito preocupado com a reserva da lateral esquerda. Na verdade, a gente tem dois pontos laterais esquerdos, né? O Diogo e o Vitor Luiz. Mas a gente vê, o Diogo está machucado, o Vitor Luiz de único. E a terceira opção, a gente viu, acabou sendo usado o Emerson Santos. Nesse caso, sim, a gente tem uma revelação esplêndida, que é o Luan Cândido. Então, eu não sei por que esse menino ainda não está treinando com o titular. Talvez seja porque ele só tem 17 anos e porque ele tem toda uma trajetória na base ainda para percorrer antes de subir. Eu acho que moleque de 17 anos para subir tem que ser fenômeno, tipo Gabriel Jesus, tipo Neymar. Não é o caso do Luan Cândido. Mas o Luan Cândido, ele pode vir a ser, viu? Inclusive, eu tenho dúvidas se ele vai seguir a carreira como lateral esquerdo, porque ele é muito bom, ele vai acabar entrando para o meio campo. É um palpite que eu tenho. É isso, né? Pessoal, ó, já estourou o tempo, não sei porque eu estou falando tanto. Tem que encerrar. Obrigado a todos. Está em tempo ainda, se você gostou do programa, de fazer um superchat aqui para prestigiar o nosso trabalho. É importante a gente continuar recebendo o apoio de vocês. O Verdazo é patrocinado pela torcida do Palmeiras. Então faça o seu apoio, de forma constante, se torne um padrinho, entre no grupo do WhatsApp do Verdazo, né? Claro, o acesso é limitado aos padrinhos. Então você entra no grupo do WhatsApp. Esse nível de conversa a gente tem lá no grupo de padrinhos. Então lá a gente não fala de especulação, lá a gente não fica comentando notícia, sabe, fake news. É o mesmo nível que a gente tenta manter aqui, é aplicado lá no grupo de padrinhos. É difícil de segurar, viu? Lá no grupo de padrinhos. Porque às vezes o pessoal começa a trazer notícia ruim, né? A gente briga, a gente tem a mão firme, então o grupo é organizado. Tem gente até que fica triste, né? Muita regra, mas é regra mesmo, tem que ter regra, senão vira bagunça. Ainda mais um grupo com 250, né? Então, a gente sai uns arranca-rabo ali, mas a gente se garante. E é isso, pessoal. Então, tornem-se padrinhos e voltem para a transmissão do jogo quarta-feira, a partir das 22h15 é o jogo. Então, a gente vai entrar no ar mais ou menos às 22 horas, tá? Palmeiras Independente Medellín, um jogo mais difícil do que contra o Árabe Unido. O Independente Medellín é um time de ponta na Colômbia. Então, não vai ser um jogo fácil, embora eles também estejam nessa pegada de intertemporada. Na verdade, eles estão em pré-temporada, né? Que a temporada deles acaba no meio do ano. Então, eles estão em pré-temporada. Mesmo assim, não vai ser a molezinha que a gente pegou no sábado. Então, espero ter a companhia de vocês também na transmissão. Olho na tela do Sport TV 2 e ouvindo a nossa transmissão. Narração de Bruno Zaniolo com meus comentários a partir de quarta-feira às 22 horas. E quinta tem o Mesa 42 no canal da Armada Palestrina. Valeu, rapaziada. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.